Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Fábio Leone. Está começando o Bate-Bola Nacional. Botafogo encara Confiança de olho na liderança. Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio. Fla empata com Furacão e fica mais longe do Tri. Estes são os destaques de hoje.
Vamos lá. Eu estou bem na vida.
Na Nacional. Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
Hoje, a partir das 21h, a Rádio Nacional traz todos os detalhes de Atlético Mineiro e Grêmio. A narração é dele, do locutor de todas as redes. Os comentários são de quem não esconde o jogo. As reportagens e o plantão ficam com um de peso. Atlético Mineiro e Grêmio é um jogo atrasado, que era para ter acontecido na 19ª rodada. O Galo vai ter Mineirão lotado e pode se isolar ainda mais na liderança do Brasileirão. Já o Grêmio está na situação oposta. É o vice-lanterna do campeonato e tenta esquecer toda a confusão em Porto Alegre após a derrota por 3-1 para o Palmeiras. Para falar desse jogão de hoje à noite, vem aí ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, aos ouvintes ligados ao Bate-Bola Nacional. Olha só, Rodrigo, por tudo que você citou, o Atlético é o favorito, porque é o time que está brigando pelo título, pode colocar 12 pontos na frente do Flamengo hoje, se ele ganhar. Claro que o Flamengo pode diminuir para 9 se ganhar do Atlético Goianiense. Mas veja o Atlético favorito, tem duas ausências, é importante, o Keno e o Nathan Silva, mas entra o Hever, entra o Diego Costa, quer dizer, muda muito pouco, a qualidade é do mesmo nível, até melhor, somente a do Hever, que na minha opinião é o melhor zagueiro que o Nathan Silva. E o Grêmio vem naquela situação desesperadora, mas tem voltas importantes, como o Ferreira, que é o jogador que está voltando ao time. Então é um jogo muito difícil, porque o Grêmio vai se fechar, vai querer levar um pontinho, e a torcida pode ser um fator fundamental de apoio ou até de desespero se o gol custar sair. Mas veja o Atlético favorito, se jogar diferente, jogou contra o Flamengo. Se jogar mais equilibrado, o Atlético tem tudo hoje para colocar 12 pontos na frente do Flamengo e botar o Grêmio numa situação mais delicada que já está.
Mas se vencer, não dá para cravar ainda que o Galo é campeão.
Não dá, muito cedo ainda, tem muitos jogos ainda.
Uma vez Flamengo. Atlético Paranaense.
Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão e o Flamengo empataram em 2-2 numa partida eletrizante. As emoções desta partida ficam por conta do repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir a vantagem para o líder Atlético Mineiro. Após estar vencendo por 2-0, cedeu o empate na Arena da Baixada nesta terça-feira. O resultado deixou os cariocas a 9 pontos do Galo. Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho diz que ainda acredita no título do Brasileirão. O Atlético Mineiro vai jogar hoje contra o Grêmio no Mineirão, às 9 horas da noite. Caso vença em casa, a distância para o Flamengo chegaria a 12 pontos. Renato também fez duras críticas à arbitragem após o árbitro voltar atrás na expulsão de Kaiser em lance com Léo Pereira no primeiro tempo. Ele também explicou o motivo da queda de rendimento do time nesta altura da temporada. O próximo compromisso do Flamengo será contra o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira no Maracanã. Já o Atlético Paranaense é o 14º colocado da competição. No momento, está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. O Furacão volta a campo no domingo, quando vai enfrentar o Bragantino no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E aí, Valdir, o que houve com o Flamengo ontem? Saiu na frente, depois cedeu o empate?
Olha, o Flamengo ontem fez um primeiro tempo excelente. Um grande primeiro tempo do Flamengo. O Flamengo não tem culpa do erro do goleiro no segundo tempo. Fez um primeiro tempo muito bom, marcou, criou a situação de gol. Poderia até ter saído com 3-0, que não é nenhum absurdo. Mas no segundo tempo foi rigorosamente outro jogo. O Atlético estava pilhado, tenso, no segundo tempo botou a bola no chão, se equilibrou emocionalmente e poderia até ter virado o jogo. E como é o futebol? Até falei para vocês isso em off. O Diego Alves, ele fez uma defesa fantástica, salvando o que seria o gol do empate, no escanteio ele falhou e acabou o Flamengo levando o segundo gol. Eu diria o seguinte, ô Rodrigo, o resultado foi justo. Cada um foi bom, foi melhor num tempo de jogo. O resultado foi justo. Muita gente critica o Renato porque ele tirou o Michael e o Everton Ribeiro para colocar o Bruno Viana e o João Gomes. Fechou o time demais. Mas faltavam aí 5 minutos. O problema é que o Flamengo não teve força ofensiva e uma coisa que me chama a atenção. Aí você não pode nem criticar o treinador. Eu acho que ele comete erros, merece, é passível de crítica, mas o time do Flamengo morre rigorosamente no segundo tempo. Será o excesso de jogos ou a falta de condicionamento físico do time?
Campeonato Brasileiro Série B.
5 jogos aconteceram nesta última terça. O Vitória perdeu para o CSA por 1-0. O Brasil de Pelotas também perdeu por Avaí, resultado que inclusive oficializou o rebaixamento do Chavante Gaúcho para a Série C. Nos outros jogos, o Remo perdeu para o Londrina por 1-0, o Brusque superou por 4-3 o Náutico e Goiás e Ponte Preta empataram em 2-2. Hoje, quem vai a campo é o líder Coritiba contra o Operário e o vice-líder, o Botafogo, enfrenta o Confiança às 19h no estádio Nilton Santos. O Glorioso não vai ter o Chay, mas não falta confiança no time do volante Barreto.
Eu tenho me colocado sempre por trás da linha da bola, né? Sempre procurando fazer o atacar marcando. E isso que eu venho fazendo no campeonato e o time também está ajudando, está conseguindo bons resultados, né? Estamos em segundo colocado hoje no campeonato. E a expectativa de acesso, claro, vem rodada a rodada. E falando já do ano que vem, com a perspectiva de Série A, a gente vai com a melhor expectativa possível, né? Já uma certa promessa de melhora já pro ano que vem em todas as questões, isso só deixa os jogadores mais motivados.
Valdir, o atacar marcando é uma tônica aí do futebol. E a boa campanha do Botafogo já permite aos jogadores, inclusive a gente percebe o Barreto falando, já pensando na temporada que vem.
É, a campanha do Botafogo é muito boa, é uma campanha surpreendente até pelo mau início que teve. E são 6 jogos que faltam para o Botafogo, 3 em casa e 3 fora. O Botafogo, se ganhar hoje, é um jogo difícil, hein? Vai encher o estádio. Família Machado vai lá hoje, vai encher o estádio, mas vou dizer o seguinte, tem que ir com seriedade, não, nada de oba-oba, que o Confiança joga fechadinho e virou o jogo contra o Guarani nos últimos 5 minutos. Se o Botafogo vencer, ele vai a 59, aí segundo os
pode terminar como líder, né?
Pode terminar
dependendo
como líder,
do jogo
com desde
Curitiba.
Que aconteça o um empate, que o Botafogo entra pelo primeiro item no regulamento, que é o número de vitórias, 17-16. Mas faltando 5 jogos, o Botafogo vai precisar, se ganhar hoje, 5 pontos em 15. Eu acredito que o Botafogo, se ganhar hoje e conseguir somar esses 5 pontos, pode até, antes de terminar o campeonato, que é no dia 27, no jogo contra o Guarani, já esteja de volta à Série A. É uma missão difícil? É. Mas não impossível e, principalmente, o Botafogo tem a seu favor uma coisa que o Vasco não tem. Depende somente dele.
E o primeiro já rebaixado, né? O Brasil de Pelotas. Era esperado, né?
Ontem eu teve uma entrevista do zagueiro do Brasil de Pelotas, quando eu fiquei vendo os jogos da Série B, vi os 3 jogos, e diria o seguinte, vi o Flamengo, depois vi o Goiás e Ponte Preta e vi o outro do Brusque com o Náutico. Então eu diria o seguinte, o Rodrigo, o Brasil de Pelotas mandou quase todo mundo embora, vai jogar um time de garotos agora na sequência, e o Botafogo joga lá. Então, teoricamente, é um jogo que o Botafogo tem tudo para somar mais 3 pontos, né? E o clássico com o Vasco, dependendo do que acontecer hoje e acontecer amanhã, ele pode ser decisivo pro Vasco e pro Botafogo, pode, até o empate não é ruim.
É verdade, o Vasco inclusive já colocou ingressos à venda para esse clássico.
Copa do Nordeste.
O Floresta se classificou à fase de grupos da Copa do Nordeste na última terça ao vencer o Ferroviário nos pênaltis por 4-3 no Castelão, em Fortaleza. No tempo normal, os rivais cearenses empataram em 1-1. Ainda restam 3 vagas a serem ocupadas para a próxima fase. O CRB está na briga com o Motoclube, que venceu na ida por 2-1 em São Luís. Em Salvador, tudo aberto para Vitória e Botafogo da Paraíba, que empataram em 1-1 no primeiro jogo em João Pessoa. Já em Natal, situação quase resolvida após o ABC perder por 3-0 do Souza da Paraíba, lembrando que o atual campeão da Copa do Nordeste é o Bahia, uma competição super interessante que deu certo, hein, Baldi?
É uma competição vitoriosa, né? E o que me chama a atenção é que está fazendo uma espécie de um grupo seletivo, né? Estão fazendo uma seletiva para dar oportunidade para todo
prévia.
Mundo jogar, uma fase prévia, para quando chegar em janeiro, quando iniciar a temporada 2022, que o ano o futebol foi atípico 2021, mas 2022 vai voltar ao normal, aí vão entrar as grandes forças, as grandes camisas, mas todo mundo está tendo a oportunidade de disputar essa competição. Isso que eu acho interessante.
Brasiliense.
Na Série D, é competição que a TV Brasil está acompanhando, a gente vai ter a final entre a Aparecidense e o Campinense. O Brasiliense encaminhou uma denúncia ao STJD. Os detalhes com o cara que faz a festa da galera.
Rodrigo Campos. Um forte abraço, muito boa tarde, meu xará Rodrigo Ricardo, aos amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Olha, e tem denúncia de manipulação de resultados na Série D do Campeonato Brasileiro, hein? O Brasiliense encaminhou ontem um ofício ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com um pedido de inquérito para investigar 2 ex-jogadores do clube, o lateral esquerdo Alex Muricy e o atacante Maicon Assis. A suspeita foi levantada pela torcida Facção no jogo do Brasiliense contra a Ferroviária, ainda na fase de mata-mata da competição. No pedido, 2 vídeos foram anexados pedindo apuração para lances onde esses jogadores estariam facilitando as coisas para o adversário, cometendo faltas desnecessárias, provocando cartões, enfim. Inclusive o lance do pênalti cometido por Alex Muricy também está anexado neste pedido. O Regulamento Geral da Competição da CBF condena qualquer conduta direta ou indireta de profissionais envolvidos nos jogos que possam exercer influência nos resultados. Vamos aguardar a situação, no mínimo curiosa, essa envolvendo esses ex-jogadores do Brasiliense. Forte abraço, xará!
Situação delicada, Valdir, requer investigação porque está em jogo a carreira de 2 atletas.
É uma coisa muito delicada, é uma coisa que tem que ser muito bem apurada, porque envolve não só a carreira profissional, mas a vida pessoal do cidadão, que pode pegar um processo fora da esfera esportiva, na esfera judicial, e abalar a sua vida. Eu acho que é uma coisa muito delicada, é muito delicado esse assunto, tem que ter muito cuidado e muita prova. Que você acusar alguém assim de uma maneira, isso aí macula a carreira. Amanhã ninguém contrata mais esses 2 jogadores, porque só a imagem que vai ficar já vai acabar prejudicando ele estando errado ou não. Isso vai arranhar muito a imagem desses 2 profissionais.
Futebol feminino.
Começa hoje a mais importante competição do futebol feminino no continente, a Libertadores Feminina 2021. 3 clubes brasileiros na disputa, o Avaí Kinderman, o Corinthians e a Ferroviária. Nesta quarta-feira, a atual campeã sul-americana, que é a Ferroviária, enfrenta o Sol de América, no Paraguai, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção. Hoje, ainda às 7h45 da noite, é a vez do Avaí Kinderman estrear diante do Iaracuianos da Venezuela, no estádio Arsênio Henrico, também no Paraguai. E amanhã, nesse mesmo estádio, joga o Corinthians contra o São Lourenço, o Timão, que é o atual bicampeão brasileiro feminino. Futebol feminino cada vez mais avançando.
E aparecendo jogadores de muito destaque em todas as equipes. Muito legal.
Hoje tem rodada da Liga dos Campeões. O badalado PSG entra em campo contra o alemão RB Leipzig, sem Messi, poupado com dores musculares. Já Liverpool e Ajax podem carimbar para a próxima fase da Champions. Quem jogou ontem e levou uma goleada do Bayern de Munique foi o Benfica de Jorge Jesus. O comentarista que levanta a poeira traz as informações da Champions.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Rodrigo Ricardo. Olha, realmente a situação do Benfica de Jorge Jesus não é das mais agradáveis. Isso porque os encarnados foram goleados pelo Bayern de Munique ontem lá na Arena de Munique por 5-2. E o Barcelona venceu o Dinamo de Kiev fora de casa por 1-0. No grupo E, o Bayern de Munique tem 12 pontos, o Barcelona 6, o Benfica 4 e o Dinamo de Kiev 1 ponto. Ainda dá para o Benfica, mas precisa vencer o Barcelona em Barcelona e o Dinamo de Kiev em casa e torcer por uma combinação de resultados para ainda assim se sonhar com a classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões. Demais resultados de ontem, Atalanta 2, Manchester United 2, Cristiano Ronaldo salvando mais uma vez a pele do Solskjaer. O Villarreal Real fez 2-0 em cima do Young Boys pelo Grupo G, Wolfsburg 2, Red Bull Salzburg 1 e Sevilla 1, Lille 2, Lille vencendo Sevilla fora de casa. Grupo H, Chelsea 1, Malmo 0 e Juventus 2, Zenit 0. Jogos de hoje pelo Grupo A. O Manchester City recebe o Clube Brugge no City of Manchester e o Red Bull Leipzig recebe o Paris Saint-Germain lá na Arena de Leipzig, na Alemanha. Pelo Grupo B, clássico, hein? Milan recebe o Porto no San Siro e depois o Liverpool recebe o Atlético de Madrid no Anfield Road. Pelo Grupo C, o Borussia Dortmund encara o Ajax lá na Alemanha e o Sporting de Lisboa encara o Besiktas no José Alvalade. Encerrando essa quarta rodada da fase de grupos, o Real Madrid encara o Shakhtar Donetsk no Santiago Bernabéu em Madrid e o Sheriff encara a Inter de Milão. Beleza, Rodrigo? Aquele abraço para você e os amigos ligados no programa No Mundo da Bola.
Tango que visto bailar contra um ocaso amarelo.
Do ídolo Maradona, vai a leilão em dezembro. Segundo a imprensa argentina, o conjunto de itens a serem leiloados conta com uma casa que Diego deu de presente a seus pais, dois carros BMW, carros de luxo, e uma carta do falecido líder cubano Fidel Castro. O leilão será feito online e teve o aval dos filhos do ex-capitão da seleção argentina. A venda ocorrerá poucas semanas depois das homenagens previstas para 25 de novembro, data que marca o aniversário de um ano do falecimento do campeão mundial de 86, o grande craque Diego Armando Maradona. Hein?
Ele deixou uma herança boa. E, lamentavelmente, depois que a pessoa morre, começa a briga de família. Né? Tomara que eles entrem num acordo e consigam leiloar bem essas coisas todas deixadas pelo Maradona, que ganhou com seu suor, jogando muito futebol.
Não, e o detalhe é que esse leilão é apenas uma parte do patrimônio
ele
dele.
Ele tem um patrimônio.
Tem várias camisas que ele trocou ao longo da carreira.
Ele só pede pra você.
Qual camisa você gostaria do Maradona? Do Napoli, da seleção argentina?
Não, do Napoli é bonito, aquele azul.
Que jogou ao lado do Careca.
É, e você sabe que eu assisti a estreia do Maradona no Napoli? Eu fui jornalista da delegação do Botafogo em 1986, no amistoso Botafogo e Napoli. O Luizinho, meio campo, que depois jogou no Vasco da Gama, tem a camisa do Maradona até hoje, que ele trocou com o Maradona.
E quanto é que terminou esse jogo aí?
1-1.
1-1. Olha, vai chegando ao final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18 horas e 40 minutos no Mundo da Bola. O Bate-Bola vai voltar amanhã às 12 horas e 40 minutos. Boa tarde!
Como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo fue el olvido. Desde ese ayer, cuántas cosas.
Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola, nacional.